Os Quatro Evangelhos, tomo 4, capítulo 11, versículos 1 a 45. Lázaro morto, segundo as vistas humanas, e no entender dos homens, ressuscitado. Segunda parte. Jesus, diz o Evangelho, amava a Marta, a Maria, sua irmã, e a Lázaro. Tendo ouvido dizer que este estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Para aqueles que só veem a letra, para os que tudo humanizam na missão de Jesus, isto deve parecer estranho. Pois que Jesus amava a Marta, a Maria, sua irmã, e a Lázaro? Sabe que este se acha doente? E podendo curá-lo, em vez de ir imediatamente a toda pressa para junto do enfermo, fica ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Jesus amava e ama a todos os homens, porquanto ele é, conforme o disse, o bom pastor. Amava a Marta, a Maria, sua irmã, e a Lázaro, é exato. Mas amava-os principalmente a título de ensino e de exemplo, para mostrar aos homens que os que caminham pelas sendas do Senhor Onipotente se aproximam dele e com ele estabelecem, assim como com o seu celeste enviado, essas relações que no seio da humanidade se consideram relações especiais, oriundas da amizade. Lázaro, conforme sabeis, era um dos espíritos devotados que haviam encarnado para trazer o seu concurso ao desempenho da missão terrena do Mestre, do mesmo modo que Marta e Maria eram espíritos que tinham encarnado para o assistirem e auxiliarem. Jesus permaneceu ainda 2 dias lá onde se achava, para o fato de que ele ia produzir, se verificasse nas condições previstas, todas de molde a mais impressionar os homens. Depois de, por esse motivo e com esse fim, ter passado ainda 2 dias no lugar onde lhe fora comunicada a enfermidade de Lázaro, Jesus diz a seus discípulos: voltemos para a Judeia. Eles, que não percebiam as fases, as condições e o objetivo da missão de Jesus, como não compreendiam o motivo oculto que o induzira a demorar a sua partida, lhe disseram: Mestre, ainda agora queriam os judeus apedrejar-te e já falas em voltar para o meio deles? Jesus, sempre velando o seu pensamento com a letra, responde: não são 12 as horas do dia? Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas o que anda de noite tropeça, porque lhe falta a luz. De conformidade com o seu pensamento, estas palavras figuradas tinham, segundo o Espírito, um duplo sentido. Exprimiam o que ele dizia respeito pessoalmente e encerravam um ensinamento para os homens. Significavam, sob o primeiro aspecto: a minha missão não está determinada? Cada um dos atos que a ela se prendem não tem que ser praticado? Obrando como importa que o faça, para que ela se cumpra, não me afasto do caminho, porque tenho a me esclarecer e guiar neste mundo a vontade de Deus, que é a minha luz. Se, porém, eu atendesse ao que dizeis, colocar-me-ia fora da minha missão e me afastaria do caminho, porque não mais teria a me guiar à vontade de Deus, que é a luz sem a qual nada posso fazer para executar a minha obra. Como o ensino dado aos homens, queriam dizer, para todo e qualquer espírito encarnado, seja em prova, seja em expiação, seja em missão, não tem a vida humana seus limites, e não é preciso que o homem, durante ela, suporte as suas provas ou desempenhe a sua missão? Aquele que no correr da vida humana pratica os atos que correspondem às provas que escolheu ou à missão que lhe foi confiada, tem a assistência dos bons espíritos que o Senhor lhe envia e é guiado, consciente ou inconscientemente, pela influência deles. Mas aquele que se afasta da linha das suas provas ou da sua missão, cai, porque caminha nas trevas, as trevas que lhe obscurecem a consciência, por efeito das influências más que o transviam. Depois de haver, dessa maneira, falado a seus discípulos, diz Jesus: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Quando ele isso dizia, Lázaro, para os homens, estava morto, e seu corpo já se achava depositado na gruta que lhe servia de sepulcro. De acordo com esta ideia, com esta opinião dos homens, Jesus formulou a resposta que deu à pergunta dos discípulos, visto que estes iam partilhar daquela opinião relativamente a Lázaro, como já o haviam feito com relação ao filho da viúva de Naim e à filha de Jairo. Observaram-lhe os discípulos: Senhor, se ele dorme, será curado? Jesus responde: Lázaro está morto e eu folgo por vossa causa de não me haver achado lá, a fim de que creiais. Veladamente, Jesus lhes exprimiu, dessa forma, o pensamento que, em seu nome, vos vimos tornar patente, despojando da letra o Espírito, e que é o seguinte: Lázaro está morto, mas para vós, como para os outros homens, está-o para todos, menos para mim. Para mim ele dorme, exatamente como a filha de Jairo, que acreditastes achar-se morta. Dorme, eu acabo de dizer. Vou despertá-lo e não ressuscitá-lo, no sentido que dais a esta palavra, porquanto ele não está realmente morto. Não está morto, pois que, conforme eu já disse, essa enfermidade, por efeito da qual creem os homens que ele morreu, não é mortal, não vai até a morte. Tanto era esse o pensamento de Jesus, que logo depois de ter dito Lázaro está morto, ele acrescenta: e eu folgo por vossa causa de não me haver achado lá, a fim de que creiais. Folgo por vossa causa de não me haver achado lá, e foi para lá me não achar que demorei 2 dias, visto ser necessário abalar os homens. Assim, quando chegarmos a Betânia e ao túmulo, vós, como os outros homens, estareis todos crentes de que Lázaro morreu. Possuídos dessa crença, tomareis por uma ressurreição a volta da alma de Lázaro ao seu corpo, que todos consideram um cadáver, sepultado há 4 dias. E acreditareis que sou o Messias, isto é, o Cristo, o enviado de Deus. Acreditareis na minha missão terrena e, portanto, na que haveis de desempenhar. Dando tal resposta a esta observação, Senhor, se ele dorme, curar-se-á, teve Jesus por fim dizer e disse claramente, segundo o Espírito, a seus discípulos aquilo em que eles iam crer, como toda a gente. Eu, João, o evangelista, quando disse Jesus falara da sua morte, a morte de Lázaro, eles, porém, julgaram que falara do sono ordinário. Exprimi, como cumpria que acontecesse, sob a influência espírita, sob a inspiração mediúnica, sem que destas, entretanto, tivesse consciência, o pensamento que os homens atribuíram a Jesus e às suas palavras, a interpretação humana que deram àquele pensamento e àquelas palavras. Na condição de encarnados, os apóstolos, eu inclusive, os discípulos e as pessoas do povo, incapazes que éramos de encontrar a explicação da natureza e do caráter daquele ato, que ninguém podia compreender, senão como um milagre, e que como um milagre foi tido, todos acreditamos na morte real de Lázaro e numa ressurreição, do mesmo modo que havíamos crido e criamos em morte real e em ressurreição, tanto no caso do filho da viúva de Naim, quanto no da filha de Jairo. E essa crença humana, que Jesus não devia evitar se formasse, porque era então necessária, visto servir aquele momento sem prejudicar o futuro, porquanto o Mestre bem amado tudo dispusera e salvaguardara. Reclamavam-na o estado das inteligências, as aspirações e as necessidades de então e do porvir, até aos vossos dias, em que se abre a era da nova revelação. Tinha que concorrer para a obra de modo considerável, contribuindo para que a missão de Jesus fosse aceita e desse frutos de acordo com as condições e as exigências do progresso da humanidade. Sim, a observação dos discípulos, Senhor, se ele dorme, será curado? Jesus respondeu, Lázaro está morto e eu folgo por vossa causa, de me não haver achado lá, a fim de que creiais. Mas essa resposta, como todas as palavras do Mestre, se destinava a ser interpretada ou segundo a letra, ou segundo o Espírito e em verdade, conforme acabamos de fazê-lo. Se Jesus houvesse manifestado aos discípulos todo o seu pensamento, que patenteando a harmonia das suas palavras, afastava toda a aparente contradição entre elas existente. Se houvesse dito, Lázaro está morto para os homens, para mim não está, pois já vos declarei que a sua enfermidade não é mortal, não vai até a morte. Para mim ele dorme e eu vou despertá-lo, como acabei de declarar, dizendo-vos, Lázaro está morto, apenas exprimo a opinião, a apreciação dos homens, o que eles creem, o que vós mesmos ides crer, e folgo por vossa causa, a fim de que creiais na minha missão, e conseguintemente na vossa, e a desempenheis. teria tido que explicar também, pois que os discípulos não deixariam de lhe dirigir essa interpelação. Por que e como para os homens? Para eles Lázaro estava morto e não o estava para Jesus. Ora, não era possível nem convinha que isso se desse. Jesus não podia nem devia revelar os segredos espíritas a homens que ainda não estavam aptos a conhecê-los e a fazer deles bom uso. Falou-lhes, portanto, a única linguagem que lhes era e seria dado compreender durante séculos, e que, entregue às interpretações humanas, serviria aqueles tempos sem prejuízo para o futuro, que ele, ao contrário, preparou, conduzindo-os pelos esforços e lutas do pensamento e com o auxílio do progresso dos espíritos e da ciência até a época da nova revelação, que por efeito dos estudos e das observações realizadas sobre o magnetismo humano e o sonambulismo, e iniciando-vos na ciência espírita e nos segredos de além-túmulo, vos tornou aptos a receber, pela revelação especial que vos trazemos em nome dele, nosso Mestre, a explicação em espírito e verdade das palavras que pronunciou e dos atos que obrou no curso da sua missão terrena. Sim, Lázaro estava morto para os homens, só não o estava para Jesus, porquanto ninguém mais, senão ele, ou os a quem ele o houvesse dado, dispunha do poder necessário a deter o espírito de Lázaro, prestes a desferir o voo para as regiões etéreas. A ciência já tem, como sabeis, comprovado muitas vezes os efeitos de um estado prolongado de catalepsia. Durante ele, o espírito se afasta do corpo, e se o momento do seu regresso se retarda, o laço que o conserva preso ao cárcere de carne acaba por se quebrar e o corpo se torna materialmente morto. À morte real, o espírito retoma a sua vida primitiva, a vida espírita. Lázaro se achava em estado de catalepsia, catalepsia completa, desde muitos dias. O laço fluídico do perispírito, que lhe prendia o espírito ao corpo, cada vez mais se dilatava e enfraquecia, em consequência de já não fortalecer a vitalidade da matéria. Jesus aguarda esse limite extremo para mais fortemente impressionar os homens, facultando-lhes apreciar a ação poderosa da sua vontade. Lázaro, para eles, para todos, estava morto, menos para Jesus, porque o laço que lhe prendia o espírito ao corpo, se bem existisse ainda, já era tão fraco que só a ação do Mestre podia reconduzi-lo à prisão, restituindo-lhe a vida material. Submisso e devotado, como o do filho da viúva de Naim e o da filha de Jairo, o espírito de Lázaro estava pronto a voltar ao corpo, mas este, abandonado como fora, necessitava da ação poderosa da vontade do Mestre, da atuação do seu poder magnético para instantaneamente recobrar, como recobrou graças aos fluidos que o penetraram, a força e a vitalidade que se achavam quase extintas. Os que se agarram à letra não hesitarão, talvez, em dizer que negar a morte real de Lázaro, como as do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, negar-lhe a ressurreição, qual eles a entendem, no sentido de que dão esta palavra, mas que Jesus nunca lhe deu, é acusar de trapaçaria e de mentira o mestre. É acusá-lo de haver enganado os apóstolos, os discípulos, a multidão e, com estes, os evangelistas e todos os que, acreditando-lhe na palavra, creram ter havido, naqueles três casos, morte real e ressurreição, entendendo-se, por isto, a volta do Espírito a um cadáver, a volta do Espírito a uma podridão. Graças a Deus.